está entrando no ar. Vivências com Jesus. Produção e apresentação, Yasmin Madeira.
Olá! Quanta alegria estarmos unidos em mais uma vivência com Jesus. Ah, são momentos tão plenos, porque sentimos a presença dos benfeitores espirituais, múltiplas falanges do bem que aproveitam esse momento, porque sabem que nós estamos sempre neste horário, em oração, realizando a nossa visualização terapêutica, sempre conversando em torno de uma temática sob a inspiração do Cristo e uma temática que seja significativa para a nossa vida, a cada dia mais saudável e mais feliz. Então nós entramos numa vibração que possibilita a espiritualidade superior realizar profundas instâncias de tratamento em cada um de nós. Nem sabemos, mas como estamos nesta vibração, como estamos nesse desejo de nos melhorarmos, de conhecermos mais essa ciência do infinito, a nossa vibração se eleva e nós ficamos mais próximos da vibração das entidades nobres que nos desejam amparar. E aí, grandes mudanças, verdadeiros milagres acontecem. Milagre no sentido que Kardec utiliza, não algo sobrenatural, não. É algo natural, mas que foge ao cotidiano, que foge ao senso comum, às coisas propriamente da matéria, porque nós estamos abrindo campos vibratórios para que a espiritualidade superior esteja aqui presente de forma cada vez mais estuante e bela. É essa busca que abre esses campos vibratórios, é esse desejo. Não é à toa que Jesus nos diz: buscai e achareis, batei a porta e abrir-se-vos-á, porque aquele que pede, recebe, e quem procura, acha. Não é à toa que o Senhor, utilizando-se de uma terminologia bem próxima ao nosso dia a dia, nos fala dessa busca que é realmente o movimento que nos abre os campos vibratórios da luz para que possamos já viver, mesmo estando enraizados na matéria, momentos de intensa espiritualidade, de intensa cura, de intensa realização do bem. Sejam todos muito bem-vindos, meus irmãos. Você que está aqui comigo, conosco, porque há tantos espíritos nobres aqui, não por mim, mas pela temática que nós abraçamos, pelas atividades que aqui realizamos. Então, você que está aqui, não veio por acaso, porque o acaso não existe. Há essa ligação vibracional entre você e essas entidades luminosas. E eu fico muito feliz pela sua presença aqui. Olha, hoje nós estaremos conversando, refletindo juntos, e junto a Kardec, junto a Marlene Nobre, na próxima semana junto também a Leon Denis, junto ao Chico, a André Luiz e aos orientadores que nas obras lhe passaram tantas informações, tantos conhecimentos. Nós estaremos caminhando pelos caminhos da mediunidade. E eu tenho certeza que, conversando, refletindo sobre a mediunidade com Jesus, energias renovadoras se aprofundam ainda mais e grandes realizações acontecem. Muito bem-vindo, muito bem-vindo, meu amigo, muito bem-vinda, minha amiga. Estamos todos unidos neste caminho do Mestre. E nesta hora sagrada, vamos orar. Vamos evocar a presença do Cristo, que Ele venha iluminar as nossas mentes, que Ele venha nos abrir o entendimento, para que consigamos integrar em todos os níveis do nosso ser a compreensão das leis divinas que Ele nos veio trazer, a harmonização com as energias do amor, da justiça, da caridade, da saúde sem fim que nós desejamos, que tenhamos a nossa consciência expandida para que consigamos perceber esta realidade do mundo espiritual e que em todos os níveis do nosso ser a saúde seja realizada. Que a nossa memória a cada dia seja melhor, melhor, melhor e melhor. Que as nossas múltiplas inteligências possam se expandir e ativar. Mas nós não pedimos apenas para nós, meus irmãos. Nós oramos por todos os necessitados, inclusive para aqueles que se julgam nossos inimigos. Nós por eles oramos, por eles pedimos que eles possam receber a luz divina e que as energias que ficaram no entorno de acontecimentos difíceis, traumáticos, acontecimentos que trouxeram sofrimento e dor, que toda essa energia negativa, doentia, patológica, possa ser neutralizada, que nós possamos entrar em novos entendimentos, que nós possamos nos amar compreendendo o momento que cada um passa, as limitações de cada um, compreendendo tudo aquilo que nós percebemos nos fere, mas mesmo dando limites, nós podemos compreender que nada é pessoal, que nada é contra nós, mas que na realidade é o modelo, é a forma que a pessoa tem de lidar com a vida. Nós podemos lamentar, orar, aguardar e caminhar. Que a nossa luta seja em nome de Deus, a luta daqueles que desejam realizar a vontade do Pai e não a nossa, que desejam lutar para participar desta belíssima sinfonia universal criada por Deus, que acima de tudo realizemos a Sua vontade e não os nossos desejos, e que assim possa ser. E hoje, então, a nossa temática é a mediunidade, e você, ou você e a mediunidade, porque quanto mais nós adentramos neste caminho de estudos da mediunidade, mais entramos em sintonia com energias que potencializam a nossa capacidade de percepção deste universo no qual estamos inseridos e sobre o qual conhecemos tão pouco. Nem conhecemos o nosso organismo físico. Mesmo os mais significativos estudantes cientistas do corpo físico podem dizer que conhecem verdadeiramente todos os processos que acontecem no nosso organismo. É o porquê que algumas pessoas desenvolvem determinadas doenças e outros que teriam até geneticamente mais condições de desenvolver aquelas patologias não as desenvolvem. Por que determinado medicamento faz efeito e rapidamente em uns e não faz efeito em outros? São tantas as questões, meus irmãos, que nós não temos noção. Então, nós vamos caminhando nessa ciência do infinito e a nossa mente cada vez mais vai se abrindo para novos entendimentos da realidade. Bem, Como nós já todos já sabemos, a mediunidade não é nada sobrenatural. É uma potência do ser humano e que sempre existiu na história da humanidade. Desde a época pré-histórica, nós temos registros nos também nos, no Egito, nós vemos tantas inscrições e desenhos, né, nas pedras. Ah, é tão significativa a questão, por exemplo, das pitonisas na Grécia, as sibilas, né, em Roma, essas profetisas que nada mais eram do que médiuns. E à medida que o ser humano vai caminhando, a mediunidade vai se desenovelando, vai se desenvolvendo, vai se desvelando. E é um processo de evolução que não parou ainda. Então, nós vemos que antes era muito por sonhos que as pessoas conseguiam perceber as coisas do mundo espiritual e expressá-las. Porque a mediunidade quer dizer exatamente essa capacidade de perceber o mundo espiritual e de expressá-lo no mundo material, de ser um meio-termo, um caminho através do qual o mundo espiritual pode chegar ao mundo material de forma mais inteligível. Então, nós vemos os profetas de todas as nações, de todas as culturas, nós percebemos claramente que essa onda de perseguição daquelas que tinham uma mediunidade mais ostensiva na Idade Média e que a Igreja perseguiu de forma tão cruel, matando, assassinando tantas pessoas, na realidade eram irmãos. Quem sabe nós mesmos, naquela época, perseguindo os médiuns. E depois acabamos reencarnando e sofrendo nas leis que nós próprios criamos. Olha que coisa interessante, meus irmãos. Então, ao falar dos irmãos daquela época, nós estamos com consciência de que fizemos parte daquelas ignomínias, porque quando a Igreja transformou-se em algo próprio, politicamente falando, quando ela se uniu ao Estado, houve tanto poder que muitas pessoas que não tinham a menor vocação, que não tinham o menor respeito pelos ensinamentos do Cristo, adentraram nesses caminhos religiosos, adentraram na igreja por questões de poder e mandavam matar. E amarravam os postes às pessoas e colocavam fogo. Ah, o primeiro código de processo penal, considerado um código, foi na Idade Média, como eram as perseguições com as bruxas, escrito por padres, com algumas situações que nós ficamos chocadas. Eu, na época, eu sou professora de direito penal. Eu estudei direito, mas nunca exerci. Porque eu fiz logo um concurso público e acabei não exercendo a advocacia. Mas acabei estudando, fiz mestrado, fui professor de aulas de direito constitucional, direito penal, meu mestrado em criminologia, metodologia da pesquisa científica, processo penal, direito penal, filosofia também. Então, a nós acabamos estudando essa área e havia leis que nós ficávamos, mas como pode isso? Então, por exemplo, se alguém era acusado apenas de ser bruxo, de realizar uma bruxaria, então era condenado, por exemplo, a ser amarrado nele ou nela, geralmente mulheres, né, pedras e jogada ao rio. Se morresse é porque não era bruxo, mas estaria salvo porque ia para o céu. Ah, mas se não morresse, era bruxo. Aí haveria de seguir os outros ritos até ser morto. Coisas assim. Então, nós percebemos que houve uma época em que essas potencialidades mediúnicas, que certamente se desabrocharam de uma determinada maneira em determinada época, e foram centenas de anos, ela foi muito perseguida, muito perseguida. lamentavelmente perseguida, ao invés de ter sido orientada. E aí nós chegamos a um momento magnânimo na história da humanidade, que é quando Cristo envia o Consolador prometido, que não seria uma pessoa, porque ele diz mesmo que ficaria eternamente conosco. Para ficar eternamente não pode ser uma pessoa, né? E é dentro das obras fundamentais de Allan Kardec, nós temos essa aqui, ó, o Livro dos Médiuns. Meu Deus, a gratidão ao Senhor, porque pela primeira vez essa potencialidade, que é uma potencialidade do corpo, que nos faz entrar em contato com a espiritualidade e transmitir a fala, que pode até não ser correta, mas os espíritos, né, podem ser evoluídos, ou não, podem ser espíritos ainda apegados às questões da matéria. Mas pela primeira vez a mediunidade foi estudada. Kardec, que era pedagogo, um grande educador, com um passado na encarnação como o professor Hippolyte Léon-Denis Arrivail, que depois assumiu o cognome, o pseudônimo de Allan Kardec para publicar as obras, ele já tinha publicado várias obras, mas de ensino, tanto do estudo da aritmética, a pedagogia dos próprios pais para ensinarem aos filhos. Ele foi aluno de Pestalozzi e lá em Yverdon, na Suíça, no Instituto Pestalozzi, eu tive a alegria de ir em Yverdon, meus irmãos. É um castelinho, sabe, não muito grande. Tive condições de adentrar no escritório de Pestalozzi. Na frente fizeram uma homenagem belíssima para ele, uma estátua com criança aqui, criança ali, porque ele foi um marco. E Kardec, como Hippolyte, teve a grande oportunidade de estudar com Pestalozzi, porque Pestalozzi é que colocou o cunho do amor da educação, explicando que as crianças não são homens ou mulheres em miniatura. Elas são seres humanos que ainda estão se desenvolvendo, então necessitam de acolhimento, de carinho. Então, Pestalozzi nunca usou a metodologia da época de bater na criança com palmatória. Minha avó, que nasceu em 1913, na escola, no pouco que ela frequentou a escola, ela apanhou e muito de palmatória. Se errasse alguma coisa, apanhava de palmatória. Se falasse durante a aula, apanhava de palmatória. Quer dizer, era uma época absurda, absurda, de tamanha falta de compreensão do ser humano, tamanha ignorância, que era chocante a postura de Pestalozzi, que amava as crianças, pegava as crianças no colo, as crianças ficavam na perna dele, e era aqueles ensinamentos, por exemplo, as crianças iam estudar geologia, iam estudar geografia, elas iam nos lugares. Eu cheguei aí para poder sentir aquela energia lá no lago que fica ainda, né, perto, lá em Yverdon, perto do castelo, e eles iam muito para lá, entravam quando era verão, entravam nas águas, tinham aquele contato, subiam na montanha. Aprendiam de tudo que vocês possam imaginar, desde botânica, aritmética, filosofia, física, línguas antigas, aprendiam tanto o grego quanto o latim, quanto o alemão, também na Suíça, né, muito próximo, quanto o francês. Aliás, uma das obras muito forte do professor Hippolyte, quando ele sai, chegou na idade mais avançada, ele sai do Instituto de Yverdon, quando ele termina o seu curso lá, ele vai para Paris, não vai mais para Lyon, que era a cidade natal dele. E lá em Paris, ele estuda, ele faz, ele lança um projeto de adequação da língua francesa, que foi muito bem aceito e houve mudanças na língua. Ele era, assim, um grande, mas um grande pedagogo, professor e reconhecido por sua competência, ganhou prêmios. Então, era um homem que desde os 20 anos de idade, logo em seguida que ele chegou, pouco tempo depois, 1 ou 2 anos depois que ele chegou a Paris, ele começa a estudar magnetismo. E esses estudos das energias, do magnetismo, ajudaram e muito Kardec, o Hippolyte, professor Hippolyte, a chegar a Kardec, no sentido de as pesquisas de Kardec são muito, muito embasadas no conteúdo fantástico que ele tinha já. E esse homem extraordinário, meus irmãos, ele faz a codificação, ele nos traz a filosofia no Livro dos Espíritos, em 1857. Ele depois lança, porque o livro dos Espíritos é eminentemente filosófico, aí ele lança essa obra, que é eminentemente experimental, mas ele não fica dando aqui apenas modelo, não é isso. Ele vai estudar, nos explicar os processos, os cuidados que nós precisamos ter. Pela primeira vez houve uma classificação. Então, ele nos dá o conceito da mediunidade, a finalidade da mediunidade. Nunca a mediunidade foi estudada, conceituada. Então, ele retira do campo do sobrenatural para dizer, não, a mediunidade, ela é enraizada no próprio corpo físico. E ele vai, depois, com as observações ao longo dos anos que ele foi fazendo, ele consegue fazer uma classificação para nos ajudar a entender. A primeira grande classificação que ele faz é mediunidade de efeitos físicos e mediunidade de efeitos intelectuais. Aí depois ele vai aprofundando essa classificação. Então ele começa nessa obra, lá no capítulo 14, explicando o que é a mediunidade. Então esse capítulo 14 é dos médiuns. Então ele está falando de você, tá? Ele está falando de todos nós, tá bom? De per si. Então ele diz assim: toda pessoa que sente em um grau qualquer a influência dos espíritos é por isso mesmo médium. Então ele já começa dizendo que todos nós somos. Olha só, esta faculdade é inerente ao homem e, por consequência, não é privilégio exclusivo. Também são poucos nos quais não se encontrem alguns rudimentos dela. Pode-se, pois, dizer que todo mundo é mais ou menos médium. Todavia, usualmente, essa qualificação não se aplica senão àqueles nos quais a faculdade medianímica está nitidamente caracterizada e se traduz por efeitos patentes de uma certa intensidade, o que depende, pois, de um organismo mais ou menos sensível. Então, vemos que, na sua generalidade, todos nós somos mais ou menos médiums. Então, de vez em quando, a gente olha assim, vê alguém passando, nos parece perceber alguma coisa próximo a alguém, alguma mancha, que nós não sabemos definir o que é, ou temos um sonho premonitório. Ou temos uma intuição de algo que vai acontecer, né? Ou que pode acontecer, para termos cuidado com essa ou aquela pessoa, ou essa ou aquela situação. Então, vez por outra, nós temos esses lampejos mediúnicos. Mas, por isso mesmo, como não é nada muito caracterizado, usualmente se chama médium aquele que tem essa faculdade de uma forma mais perene. Uma forma contínua, uma forma mais constante e numa intensidade que se faça perceber que realmente há um processo de mediação entre o mundo espiritual e o mundo material. Bem, meus irmãos, nós vamos dar continuidade daqui a pouquinho ao nosso estudo sobre você e a mediunidade. O que que vale dizer todos nós e a mediunidade? E eu já vou trazer para vocês uma orientação de uma médica muito importante no movimento espírita, que já partiu para a pátria espiritual não faz muito tempo, que é a doutora Marlene Nobre. Ela vai nos ajudar a entender os sintomas da mediunidade. Eu volto já já.
Estamos apresentando Vivências com Jesus, com Yasmin Madeira.